Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa.
O 6 em 7 é possível, mas será que eu consigo? E Érico, eu queria começar com uma pergunta. Se a pessoa já te acompanha no canal de Telegram, ou se ela te acompanha até nas mídias sociais mesmo, Instagram, YouTube, enfim, as mídias que você mais publica conteúdo lá, ela provavelmente deve ter visto uma tonelada de testemunho, de prova de pessoas fazendo 6 em 7. Eu acredito que muita gente que vê isso até acredita que o 6 em 7 é possível. Mas na sua opinião, o que que leva a pessoa diante disso, diante de um monte de provas, diante de até mesmo acreditar que o 6 em 7 é possível, o que que leva essa pessoa a pensar que ela mesma não tem a capacidade ou que ela mesma não consegue fazer o 6 em 7?
Eu acho que vários fatores. Inclusive, esse é um dos meus maiores desafios. E a gente está aqui para procurar enfraquecer e dizer que essa objeção, que esse obstáculo é superável. Mas se você for parar para pensar, falta provas no círculo dela, isso é, de pessoas próximas a ela, para que ela possa acreditar que isso é possível. Então ela consegue ver provas, ela consegue ver o meu Telegram vendo, postando literalmente quase um estudo de caso possível. Só que as chances são que o pai dela não fez 6 em 7, a mãe dela não fez 6 em 7, o marido dela não fez 6 em 7, os amigos ao lado dela não fez 6 em 7. Então falta provas, falta que isso é possível no ambiente que ela vive. Eu costumo dizer que se você viveu um ambiente que eu vivi, você acredita que pode se passar em concurso. Quase todos, fora o Renato, eu costumo dizer que fora o Renato, que é um amigo meu de infância, fora o Renato, todos os amigos de infância que eu tenho em mente, meus, estão concursados. Estão dentro, passaram em concurso. Para quem vive em Brasília, isso é uma coisa super normal. Pode ser não ser normal para onde você vive. Mas eu vou te falar de novo, se eu procurar me lembrar agora, fora o Renato, todos os meus amigos mais próximos estão trabalhando para o governo, concursado. É difícil para uma criança que, como eu, cresce em um ambiente onde quase todo mundo não só trabalha lá, como é filho de quem trabalha lá, ou que trabalhou lá, cujos filhos também trabalham lá. Até os nossos membros da nossa família, olha que interessante. Membros, primos, tios, que estão em Brasília, trabalham lá. Logo, é ok eu acreditar que isso é possível. E quando eu venho com provas, quando eu venho com provas que de pessoas que fizeram isso, elas não veem semelhança com elas. Porque a gente é fruto do meio que a gente vive. Se você for parar para pensar, a gente costuma dizer isso, mas se você for parar para pensar, você é a média, o seu salário é a média do salário das cinco pessoas que você mais convive. Tende a ser. Se não é 5, é 20. Mas tende a ser. A sua ocupação tende a ser também. Muitas pessoas falam, Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais. Será que a média do seu salário é fruto das amizades que você tem, ou as amizades que você tem é fruto da média de salário que você tem? É o paradoxo de Tostines, né? Eu acredito que os dois. Tostines vende mais porque é fresquinho, e é fresquinho porque vende mais. Mas uma coisa leva à outra. Então, se você sente que talvez você não consiga, que talvez isso seja bom para o Érico, para o Hugo, para aquele estudo de casa que eu fui lá. Você sofre pela síndrome de não ter pessoas semelhantes fazendo isso. E te digo mais, não basta ter pessoas. Quanto tempo a gente acredita que a gente deve ir para a faculdade para arrumar um emprego bom e depois ter uma vida boa? Quantas pessoas acreditam que a primeira função de vida deve ser comprar uma casa? São pré-pensamentos condições que há anos foram inseridas nos seus pais, nos pais dos seus pais, e seus pais passaram para você, e você viu o exemplo do seu avô. Seu pai, quando você nasce, é o seu herói, né? O seu pai, sua mãe, dependendo. Algumas pessoas se identificam mais com o pai. E aí você quer ser igual ao seu herói. Não é incomum. Tem gente que não quer ser igual ao seu herói, né? Mas eventualmente tem alguém que tem uma figura de herói, de inspiração. E essa figura do 6 em 7 não passou na sua vida. E aí vem as dúvidas. Falta de referência presente, de ver. Eu costumo dizer que é preciso ver para crer. E você ver pessoas fazendo é um primeiro jeito de ver. Mas você vê pessoas que você tem contato, que você fala, que não são parece que são atores, eu sempre acho que são atores. Então, Hugo, falta nessas pessoas, muito delas, o gatilho mental da semelhança. E eu te digo mais, existem pessoas que precisam, agora vamos lá, existem pessoas que precisam de um nível de certeza muito grande para agir. Todo mundo precisa de um certo nível de certeza para agir, um certo nível de certeza para agir. Algumas pessoas precisam de um exacerbado nível de certeza, evidência, e outras pessoas precisam de um nível menor. Eu costumo dar o exemplo disso no podcast passado da minha mãe. Minha mãe, para tomar uma ação, não precisa de ter tanta certeza assim, ela só precisa ter uma noção que é possível. O meu pai precisa ter um nível de certeza, um prêmio Nobel registrado em cartório. Não sei se existe prêmio Nobel registrado em cartório, mas ele sim necessita desse nível de certeza. Então, se você acha que você não consegue, é que você não tem esses exemplos. Eu acho que você não tem esses exemplos tão dentro de você. Ou existe uma outra possibilidade.
Qual é a possibilidade, já que você abriu esse loop?
A possibilidade é que você esteja contando uma mentirinha para você. E a mentirinha, mentirinha é uma palavra tão potencialmente carregada, né? Você está contando alguma coisa para você que não seja verdade. Uma pequena coisa para você que não seja verdade. E o que você está contando para você que você não realmente quer? Porque de uma forma ou de outra, se você saca que o 6 em 7 é possível, você tem uma certezinha. E a certezinha é que não é fácil. E a certeza que não é fácil implica que vai dar trabalho. E é melhor você falar que você não consegue do que você falar que está com preguicinha. É mais fácil a gente sobreviver com a crença que existe alguma coisa dentro de mim que me para, eu não consigo, eu sou vítima da minha circunstância, né? Eu sou causa, efeito da minha circunstância, por exemplo, se eu, uma circunstância do que realmente dar de cara com a verdade que eu não quero fazer o que tenha que ser feito para fazer o 6 em 7. Te dar um exemplo em uma outra área para ver se fica mais fácil. Para muitos de nós, tem uma amiga minha, na verdade é amigo meu, não é nem amigo, que ele fala que ele é gordo, né? Que ele está acima do peso por causa do seu sua situação. Segundo ele, abre aspas, ele engorda de ler menu. Só de ler o menu ele já engorda. E ele fala que outras pessoas não engordam, como que querem engordar. É muito razoável pensar assim. Que uma predisposição genética vai fazer com que você engorde. E eu até acho que tem certa influência. Porém, em todas as vezes que eu observei ele comendo, eu vi que ele comia e exercitava como uma pessoa gorda, não como uma pessoa magra. Eu nem se ele, não sei nem se ele sabe disso. Então é muito fácil colocar a culpa e a responsabilidade e a causa numa predisposição sua. É muito fácil, porque isso faz com que você não precise tentar. Afinal, você é gordo de ler menu, que não adianta nada. Só de ler o menu você vai engordar. E a gente sabe que a maioria das pessoas que falam isso não fizeram a dieta pelo tempo que foi falado, do exato jeito que foi falado. E ao falar isso para ela, elas conseguem se lidar melhor com a vida delas. Porque elas contam a pequena mentirinha. E a pequena mentirinha não é: eu tentei, fiz exatamente o que foi feito e não consegui. A mentirinha: acho que eu não consigo. Isso só, para mim, só reflete, essa mentirinha só reflete uma coisa. Uma coisa. E aí a gente vai na teoria do Érico. A teoria do Érico é a seguinte: escreve aí. Esse um princípio. Se você lembrar dessa live, se você lembrar dessa live, você vai resolver tudo. Uma lei que eu quero que você lembre dessa live. Escreve aí, abre aspas. E não foi eu que falei isso pela primeira vez, não. Eu ouvi. Então essa palavra não é do Érico Rocha. Não, só não sei de quem eu ouvi. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Eu tava vendo um vídeo de um cara que eu tô seguindo muito, e ele conta a história, ele conta a fábula da mãe que levantou uma rocha porque o filho estava debaixo. A mãe que levantou uma rocha porque o filho, bem pesada, só porque o filho estava debaixo. Quem conhece o sentimento do que é ser mãe sabe que se o filho está debaixo, a mãe levanta a rocha. Porque ela quer, é instintivo. E às vezes é difícil entender que às vezes a gente fala pra gente que a gente quer. Ah, eu quero. Mas na verdade você não quer. Você só tá curioso. A verdade, e não tem nada de errado tá curioso e não querer, querer. Mas é muito melhor falar não consigo do que eu não realmente não quero. Porque aí você vai ter que enfrentar
Dói menos para
psicológico.
você mesmo, né? Falar eu não consigo. Apesar de falar eu não consigo não te trazer o resultado, dói menos você falar para você mesmo eu não consigo, eu também não consigo, do que, cara, eu não quero fazer o que tem que ser feito para alcançar.
Eu não tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de trabalho duro. Eventualmente. Então, existe uma série de coisas. Primeiro, tô colocando alguns ingredientes nessa panela. Um ingrediente é a falta de exemplos e semelhança. O outro ingrediente pode. A gente tem primos e primas que conhecem a gente. Eles sabem que o que a gente faz. Eles viram a gente, então eles sabem como é a gente, sabem do caráter da gente, da integridade. E mesmo assim eles não fazem 6 em 7. Eu não duvido que eles aspirem, não tem nada de errado. Inclusive, pelo fato de eles serem os nossos primos, eles teriam acesso a gente como família, né? Então família é muito louco. E tem alguns que até fizeram a fórmula de lançamento. Mas a minha teoria é, se você tem exemplos, se você sabe, se você viu, se você. A pergunta é, quem quer dar um jeito? Quem não quer? Quem não quer dar uma desculpa? Engraçado como é que o ser humano ele cria esses mecanismos de racionalizar uma coisa que ele não quer. Não queria. E por isso que nessas lives, um dos meus trabalhos, uma das minhas intenções é formalizar que a fórmula de lançamento é difícil, 6 em 7 é difícil. Não é fácil, não é típico. Eu falo isso, estou falando de novo. Agora, é possível. E eu quero. E com isso, eu quero acordar aquelas pessoas que realmente querem. Independente da idade, independente da situação financeira, independente se sabe ou não de internet, independente da profissão. É dessas pessoas que eu estou atrás. E a maioria das pessoas pensam que elas estão escolhendo. Eu estou selecionando. Essas lives, essa tudo é uma grande seleção. Eu também estou escolhendo vocês. Como eu estou fazendo isso? Abrindo o jogo. Abrindo o jogo. Porque eu não, tudo que eu não quero é que alguma pessoa entre e que não queira jogar o jogo. Quero resultado sem jogar o jogo. Eu sou um professor que quer ensinar. Por exemplo, eu costumo dizer que eu quero casar com quem quer casar comigo. Não quero forçar ninguém a casar comigo. Eu quero namorar quem quer namorar comigo. Processo de antes da compra é do namoro. Tudo que a pior coisa do mundo é para aquela pessoa que tá junto com aquela que não quer estar junto de você. Então esse é um processo de seleção, tanto para vocês comigo, como professor, como guia, como mentor e como eu para você. Mas agora, se você realmente acha que não consegue, qual que é realmente? Será que você quer? Será que se a vida do seu filho tivesse em jogo, você queria? Seu filho, sua filha, né? Então e não deve estar, mas
Tomara que não esteja.
é indagação filosófica interessante. Quem quer dá um jeito. Quem não quer vive dando uma desculpa. E tá tudo bem. Eu também dou as minhas para aquilo que eu não quero.
Imagina, cara, tem muita gente que cara, tem 1.420 pessoas vendo a gente só ao vivo agora. Tem muita gente que te segue. Hoje em dia, sua audiência é muito grande. Muita gente ouve o que você fala. Como é que você pode afirmar? E assim, cada pessoa tem a sua própria história, tem as suas limitações. Como é que a pergunta é, como é que você consegue afirmar que ela vai conseguir, que é uma coisa que só depende dela, sendo que você não conhece a história de cada uma das pessoas, as limitações, enfim, o background, o que cada um tem?
A verdade é que eu não afirmo que ela vai conseguir. Eu afirmo que é possível. Exatamente porque eu não conheço suas limitações. Eu não afirmo que ela vai conseguir. A única pessoa que sabe que vai, né? Isso é futuro certo, que pode garantir isso, está lá em cima. Quiçá ele ou o filho dele tem esse poder. Ainda não foi me convidado. Quem clama esse poder, na verdade, tá. Eu ficaria muito reticente de ouvir mais essa pessoa. Então, realmente, eu não sei se vai. Eu não tenho a menor noção. Eu só sei que é possível. Agora, eu sei o que vai acontecer se ela não entrar na forma. Isso eu sei. Então, eu tenho uma certeza e uma probabilidade. Uma certeza e uma probabilidade. Eu tenho a certeza do que vai acontecer se ela não entrar. Não é uma certeza de 100%, mas eu apostaria um bom chicabom aí. Que ela não vai fazer o 6 em 7. Ela vai continuar na vida que ela tem. E tá tudo bem. Tem nada de errado com a vida que você tem. Eu falo para aqueles que aspiram mais. Eu falo para aqueles que se aspiram ser fora do típico. O típico que ela já tem. O que está em jogo. E eu ofereço uma possibilidade. E essa possibilidade, ela vai ter que colocar 200% dos 50% dela, eu tenho que colocar 200% do meu 50%. É, método e querer. Agora eu faço a seguinte pergunta. A certeza, ela tem uma certeza. Como é que vai ser a vida dela, nesse quesito, pelo menos de 6 em 7, se acontecer, se ela não fizer? E se ela tiver errada? E se ela tiver errada? E se, ao não comprar esse ticket, te rouba a possibilidade dela fazer um 6 em 7? E para muita gente, 6 em 7 é muito mais que 6 em 7. É poder trabalhar de onde que você quiser. É poder trabalhar com o que você quiser. É você ter abundância financeira no momento de crise que a gente está vivendo. É você ser parte da solução e não do problema que a gente está vivendo. A pessoa que está dando emprego, necessariamente, potencialmente. Não a pessoa que está perdendo emprego. É a pessoa que está gerando renda, imposto, abundância, conhecimento, impacto. Dessa pessoa que está sofrendo as consequências do que a gente está vivendo. Nada de errado com isso. Atualmente é assim. E se ela tiver errado? As pessoas não param para pensar nos dois custos que tem. Existem dois custos sempre. O custo de você fazer a forma, mais ou menos uns 10 mil reais, e adquirir esse conhecimento e botar o seu negócio para jogo. Mas tem um outro custo também. O custo de você não fazer. Não fazer é você ficar na vida que você tem. E vou te falar o seguinte, o seu tempo no mundo é limitado. Não sei se você tem 30, 40 ou 20. Chances são que você tem cerca de 30. Seus 30 não vão mais voltar. O ano passado não vai voltar. Uma hora você vai morrer. Eu vou morrer, você vai morrer, Hugo, todo mundo vai morrer. Nenhum mais puro dos profetas que eu saiba morreu. O único que morreu ressuscitou 3 dias depois, mas é raro. E nem por isso tá em carne aqui, né? Tipo assim, mesmo ressuscitando, ele tá numa parada diferente. E olha que ele era filho lá do cara que fez a parada. Mas fora ele, eu desconheço o outro que ressuscitou. Bom, mal, santo ou não. Então eu te pergunto, e se você tiver errado? E se você estiver tirando? E se essas provas? E se você, essas pessoas que, e nesse processo, você vai eventualmente conhecer alguém que fez com menos condição que você, com menos dinheiro que você, com menos inteligência, se é que você acredita que existe isso, que você, com menos capacidade cognitiva, com menos clareza, menos estrutura mental. E eu faço isso o tempo inteiro. E se você estiver errado, e você estiver cometendo o maior erro da sua vida? Se eu não tivesse conhecido a fórmula de lançamento, do campo de vista de propósito de vida e abundância, eu teria cometido o maior erro da minha vida. E eu estaria pagando, né? Eu estaria trabalhando num lugar onde eu não queria trabalhar. Nada de errado com isso. A gente faz o que tem que ser feito, entendeu? Sobreviver. Mas minha vida ia ser diferente. Um erro. Às vezes. São momentos encruzilhadas que a gente não pode cometer um erro. E você compra um risco. O risco de estar certo e estar errado. Se você estiver errado. E se realmente o 6 em 7 existe para você. E se realmente 6 em 7 for como eu estou falando, que nem ensinar a dirigir. Se você não desiste de dirigir, você acaba aprendendo. Um bom professor te deu passo a passo. E essa dúvida aqui que as pessoas têm que viver. Porque se ela decide bem, mas se ela não decide, ela também decide. Não adianta só você ficar onde você está. Eu recebi ontem um testemunho de um personal trainer. E esse personal trainer é o Bicudo. Ah, esqueci o primeiro nome.
Era um
Alguma coisa
sobrenome
Bicudo.
desse, você nem lembra o primeiro nome, né?
Eu só lembro Bicudo. E ele mandou um print do cara da academia que ele trabalhava por 12 anos, anunciando o fechamento da academia. É triste. Só que ao mesmo tempo que a academia dele está fechando, o Bicudo fez múltiplos, né, várias vezes, se não me engano, 3 vezes pelo menos, R$ 100 em 7 dias. E se ele não tivesse tomado a decisão de entrar para a forma e aprender isso, ele estaria nessa academia que acabou. E mesmo personal trainer é assim, trabalha, ganha, não trabalha, não ganha. Principalmente se a academia acabou. Então quando você decide, você decide. Quando você não decide, você está tomando uma decisão também. E você vai sofrer as consequências dela. E o bônus também, o ônus e o bônus. E aí eu pergunto, qual é o custo de você estar errado nessa decisão? Qual o custo de você não investir nisso? Você não aprender, principalmente em um mundo que está ficando mais digital. Você tem que balancear esse risco. Essa certeza, digo, não tenho. E te digo mais. Mas a certeza do que não acontece, eu tenho. Sou capaz de dizer que eu tenho. E o ônus e o bônus disso é seu. Eu vou ter os meus alunos. Eventualmente, quando a gente abre a turma, a gente nunca faltou aluno. Isso me deixa mais comprometido de fazer com que você entre na próxima turma. Mas vai chegar uma hora que você tem que acreditar em você. É muito louco, né? A gente vota no candidato a presidente com a esperança que ele ajude. A gente vota no candidato a prefeito, que a gente tem esperança que ajude. A gente vota, mas a gente esquece de votar na gente mesmo. E aí, quando é que você vai votar em você? E eu te digo mais, se nem você vota em você, quem? Se não agora, quando, né? Eu costumo dizer, se não você, quem? Então vai chegar uma mensagem, uma parada. Até quem é muito religioso sabe disso. Vai chegar uma hora que você pede um sinal para decidir. Ah, é? Aí, cara lá disse, manda um sinal. Manda um sinal. E se o sinal tivesse escancarado na cabeça, se ele está te mandando 20 milhões de sinais? O universo, quem sei, e você só não está vendo. E se o sinal já for dado? O sinal não vem do jeito que você necessariamente quer. Ele vem do jeito que. E se ele já foi dado e você só não ouviu? E se ele está sendo dado, está sendo gritado? Pandemia virou tudo digital. Será que esse não é um sinal o suficiente para você entender que é importante ser proficiente nisso, independente se você quer viver disso agora ou não? Eu fico pensando, qual que você precisa? Você precisa ver uma árvore pegando fogo? Será que esse é o sinal que você precisa? Eventualmente está tudo bem esse. De repente alguém manda um desse para você. Mas de repente ele já mandou. Esse sinal já veio. Só não quis escutar. O que eu quero dizer é o seguinte: a certeza absoluta não existe. Nem com você, nem com o presidente, nem com o prefeito, nem com o deputado, nem com ninguém. A pergunta é o seguinte: se você não votar em você, quem? Ninguém vai votar. E você vai ficar onde você tá. Nada de errado com isso. Inclusive, se tiver ok com isso, é simplesmente que você não quer o 6 em 7. E tá tudo bem. Porque quem quer dá um jeito.
E, cara, normalmente uma pessoa que está nessa situação de duvidar da própria capacidade. Vamos pegar o seguinte: uma pessoa que quer fazer o 6 em 7, ela acredita que é possível, porque baseado em todos os fatos e provas que você já mostrou e mostra constantemente, enfim, na quantidade que você mostra, enfim. Aí a pessoa quer, ela acredita que é possível, mas ela duvida da própria capacidade, que é até o tema desse episódio. Que normal, onde que normalmente, segundo a sua experiência, né, claro, a pessoa costuma errar para transpor esse obstáculo? Porque, vamos falar o seguinte, ela quer, ela duvida da própria capacidade, normalmente onde é que ela erra para tentar, enfim, transpor esse tipo de coisa? Transpor. Para tentar virar esse jogo, virar essa mentalidade na cabeça dela. O que que ela faz de errado?
Ela não dá o primeiro passo do mapa. Porque é o seguinte, o que convence a gente que a gente pode correr uma maratona, não é a maratona, é só um passo. Ela podia até julgar que ela deu um passo e não conseguiu dar um passo, mas ela precisa dar um passo. Então ela projeta no futuro dela. A gente é, engraçado, a gente acredita que a gente é no presente o que a gente projeta no futuro. Sente no presente como a gente se projeta no futuro. Se eu projeto na minha cabeça que eu não consigo correr uma maratona, eu não dou o primeiro passo. Se eu projeto que eu não consigo, porque a gente quer salvar energia. Então, mas se eu dou um primeiro passo e eu não morro no primeiro passo, eu posso escolher dar um segundo passo. E se no segundo passo não parece uma coisa de todo mundo como a gente é, eu posso dar o terceiro passo. E é pequenos passos na direção certa. A paralisia dela vem desse passo. É claro, se você tiver um caminho, se você estiver indo para São Paulo e dando passo para o Rio Grande do Sul, não funciona. Nenhum andador mais habilidoso do mundo vai chegar em São Paulo. Então, primeiro você tem que ter navegação, direção. Isso que eu tenho, eu dou com a forma isso. Eu faço isso com a forma. Eu dou um passo de cada vez. E aí, você não se preocupa com o final, você preocupa só com os próximos 20 metros. GPS é a parada mais louca disso tudo. Se eu acredito que o GPS não chega lá, ou se eu não consigo, eu não, nem boto. E ela dá um passo, depois dá outro passo, depois dá outro passo. Eventualmente, o legal de maratona, né, que é difícil de correr se você limitar o tempo. Mas todos nós somos capazes, e inclusive é muito relativamente fácil se não houver tempo, né? Se eu puder correr 10 metros hoje, 10 amanhã, 2 amanhã, depois 20 amanhã, não sei. Você eventualmente corre maratona. A vantagem do 6 em 7 é que não tem limite de tempo. Você pode fazer o 6 em 7, se quiser fazer mais rápido, você corre mais rápido, se quiser fazer mais devagar, ou não quiser. se cansar muito
Não é
correndo
uma
devagar.
corrida, né?
Não é uma
Para ver quem
corrida, você
chega
não,
primeiro.
não tem competição, não é se eu chegar, você não chega, né? Diferente. Não é se eu chegar, você não chega. E isso torna esse jogo interessante. E ela não dá esse pequeno passo. E ela não dá, e ela, né? Não dá. Ah, por quê? E ela começa. Existe uma fase da racionalização que ela não fala não quero. Às vezes ela fala não consigo, mas ela começa a migrar para outras razões mais plausíveis. Então, se eu não consigo, não é plausível para ela, né? De razão. Ela vai, eu não tenho tempo. Engraçado, ninguém tem. E faz mesmo assim. Ah, eu não tenho dinheiro. Sou capaz de falar, mostrar 20 pessoas. Tem um cara que estava devendo até 3 milhões de reais e comprou a forma. De verdade.
Esse eu não tenho dinheiro é clássico. Inclusive, chegou aqui ao vivo do pessoal que está assistindo aqui agora, gente.
Exatamente.
Preciso ter dinheiro.
A gente vai lidar com isso em um episódio sozinho. Mas ela racionaliza para ela ficar sã, assim, ficar plausível a vida dela. E a racionalização geralmente é uma terceirização da razão. A terceirização da razão é um processo que chama vitimismo. Você fica vítima da circunstância X. E quando você é vítima, paciência. E aí a pessoa fica vítima do tempo. Vítima do dinheiro, vítima da idade. Tem gente que é vitimista da idade. Vítima do marido. O marido não quer, a esposa não quer. Sou vítima. Inclusive, quando alguém não quer mesmo, razão mais plausível é falar que o marido não quer, né?
Ou
Ou a
a
esposa não
esposa, no
quer.
caso, né?
Na verdade, ele não quer. Porque quem quer? Dá um jeito.
Exato.
Quem
Vítimas
quer o
da
marido?
tecnologia. Tem gente que é vítima da
Vítima da
tecnologia.
tecnologia. Vítima da situação. Até quando você vai querer viver como vítima? Você vai ter o ônus e bônus de viver como uma vítima. O ônus é que você não vai conseguir chegar lá, né? Você é vítima. O bônus é que você vai conseguir ter razão para não fazer nada. É tipo assim, você se sente bem não fazendo nada, afinal não é sua culpa. Você se sente mais, menos energia gasta, né? Você economiza energia. Culpa é uma parada que dói um pouquinho. É bom, o paciente precisa, mas dói, é que nem Metiolate no, na nossa época. Doía, mas resolvia. Hoje nem dói, não dói, não resolve, mas na época doía. Mas resolvia. E o mais louco é que a dor passa. É interessante. A dor passa. O 6 em 7 fica. Ficou para a galera que fez. E que eu posto que vai fazer.
E cara, você falou que o maior erro que as pessoas cometem é não dar o primeiro passo, né? Então, querer projetar a jornada inteira, olhar para o tamanho da coisa toda e não olhar para o próximo passo que ela pode dar. Então, para terminar esse episódio, eu queria que você desse uma ideia, cara, quem quer estar tá realmente comprometido ou comprometida com um 6 em 7 agora? Que ideia de primeiro passo você poderia dar para essa pessoa tomar, né? Dar o primeiro. De que passo que ela poderia dar nesse exato momento para essa galera que está assistindo aqui a gente?
A distinção é o passo que eu dou. Claro, eu podia falar, ah, simplesmente compra a forma e faz a forma. Acho que eu vou um pouco além. Eu quero que ela observe o dia dela e comece a notar quando ela está sendo vítima de alguma coisa. Todos nós, eventualmente, temos um vitimismo um pouco de você. Vítima do dinheiro. Vítima do tempo, vítima do momento, vítima da ignorância, vítima do marido, vítima da mulher, vítima dos filhos. Tem gente que é vítima dos filhos, sabia disso? Ah, não vou por causa dos meus filhos. E eu vou te falar o seguinte: é só distinguir quando você está sendo vítima no momento. Só ter presença que você está sendo vítima. O fato é que vez após vez você vai ver exemplos. Pessoas sem dinheiro, sem tempo, com filho, sem filho, com três filhos divorciados em casa, com filho em casa, fazendo 6 em 7. Te mostra isso. Gente sem dinheiro para pagar a internet. Sem internet, pegando a internet do vizinho, estacionando o carro na internet do vizinho para pegar e fazendo 6 em 7 mesmo assim. Então, para todos esses, a gente tem um negócio, alguém que fez mesmo assim. Porque quando você é vítima, não tem mais nada que fazer, você vai ficar onde você está. Quando você não é vítima, vai doer um pouco no começo. Mas você cria a possibilidade de fazer alguma coisa a respeito. Vítima não tem como fazer alguma coisa a respeito. Você passa a ser responsável pelo seu próprio 6 em 7. E aí você começa a ver como eu faço apesar disso, de uma maneira íntegra, né? Apesar disso. E quando você fala para o seu cérebro, beleza, como é que a gente faz apesar disso? Aí que vem as soluções. É aí que a mãe arruma a força para levantar a rocha. Porque ela realmente passa a querer. Ela não adianta nada. Se a filha dela está embaixo, ela não vai ficar culpando alguém. Ela vai dar um jeito de levantar a rocha. Porque ela quer. Então, daqui para frente, eu quero que você fique presente. Quando você está se botando como vítima de uma circunstância interna ou quando você está se declarando responsável. O mundo, nada que é feito pelas vítimas. As vítimas são vítimas. E é só uma perspectiva. Você pode escolher a perspectiva do copo meio cheio, a perspectiva do copo meio vazio. O copo está lá, ele está com 50% cheio. E quando você escolhe a perspectiva da responsabilidade, dói, pesa, mas te dá a possibilidade de fazer alguma coisa a respeito. Com tempo, com dinheiro, com parceiro, com você. E é onde, quando nasce possibilidade, é que vem potencial resultado. Então anota, opa. E não adianta anotar das outras pessoas, não, porque aí você vai falar, ah, minha, fulano tá vítima. É muito fácil apontar o dedo. Difícil é ver na gente mesmo. Você vai ser vítima? Ou você vai dar um voto pra você? Você vai ficar votando só no presidente? Reclamando, elogiando? Você vai dar um voto pra você? Porque se ninguém votar, senão você quem? Ninguém vai.